Notícias com Sara Arnaud.
André Ventura foi o candidato mais votado na primeira volta das eleições presidenciais na Póvoa de Varzim, sendo o único concelho do Distrito do Porto onde tal sucedeu. O candidato do Chega somou 9.663 votos, o equivalente a 26,30%, ficando à frente de António José Seguro, que obteve 8.980 votos, com 24,44%. Ventura foi o mais votado em 11 freguesias, enquanto Seguro liderou apenas na cidade. João Coutrinho de Figueiredo terminou em terceiro lugar, com 6.932 votos, seguindo-se Luís Marques Mendes, com 5.477 votos. Henrique Gouveia e Melo reuniu 4.290 votos no Conselho Poveiro e fechou o top 5. Em Vila do Conde, o resultado foi diferente. António José Seguro foi o candidato mais votado, com 13.416 votos, correspondentes a 29,15%. André Ventura ficou na segunda posição, com 11.273 votos e 24,50%, João Coutrinho de Figueiredo obteve 7.987 votos, à frente de Luís Marques Mendes, com 5.695 votos. Henrique Gouveia e Melo registrou 5.624 votos no Conselho Vila Condense e também fechou o top 5. Rodrigo Freitas está de saída do Varzim para reforçar os irlandeses do Shelbourne. A transferência garante ao clube poveiro uma verba imediata de 50 mil euros, valor que pode subir até aos 100 mil euros, mediante o cumprimento de objetivos. O avançado, de 23 anos, que tinha contrato até o final da época, somou 5 golos em 13 jogos da Liga 3 e marcou também na partida a contar para a Taça de Portugal. O Shelbourne terminou o último campeonato irlandês no terceiro lugar e vai disputar a fase de qualificação da Conference League. A nova época na Irlanda começa em fevereiro e a oficialização do negócio deverá acontecer nos próximos dias. Esta será a primeira experiência internacional da carreira de Rodrigo Freitas. O jogador fez a formação no Cova da Piedade, Amora e Alverca, antes de chegar ao Varzim em 2024. Chamito viveu uma estreia positiva pelo Varzim, marcada por um golo frente à Sanjoanense. O jogador moçambicano destacou o ambiente vivido no estádio e a forma calorosa como foi recebido pelos colegas, considerando especial começar a passagem pelo clube a marcar.
Consegui notar que os adeptos estavam todos tensos e também o jogo estava tenso, acredito eu, estavam a ver. Mas foi bom, foi fantástico, foi bem recebido. E ser recebido com golo é uma coisa muito fantástica. Para mim, tinha na mente, tinha que marcar, de qualquer jeito, tinha que marcar, então aconteceu. Para Deus quis para marcar, para dar mais alegria ao povo, então foi isso que deu.
Chamito garantiu total empenho no trabalho diário, acreditando que poderão surgir mais momentos positivos até o final da época.
É uma equipe que está a lutar para subir divisão, também para conseguir qualificação para a fase de campeão. Então, acho que para mim é um bom desafio. Fui bem recebido e agradeço por isso. Só continuar a trabalhar, acredito que há de haver mais momentos bons. Então vamos juntos.
Depois de concluídos todos os jogos da 17ª jornada, o Varzim ocupa o quarto lugar da classificação com 25 pontos. No último jogo da fase frente ao Marco, os Lobos do Mar dependem apenas de si para alcançar a fase de subida. As equipas poveiras que competem nos campeonatos distritais séniores da Associação de Futebol do Porto voltaram a entrar em campo no fim de semana. Na divisão de elite, o Varzim B perdeu por 3-1 no terreno do Castelo da Maia. Apesar da derrota, os varzinistas somam 25 pontos e ocupam o 6º lugar da classificação. Na próxima jornada, os alvinegros deslocam-se ao campo do Grijó. Ainda na divisão de elite, o Beiriz empatou a 1 na recepção ao Valadares Gaia. Após o encontro, a União Desportiva de Beiriz divulgou um comunicado onde manifesta indignação com a arbitragem do jogo, considerando que decisões da equipa de arbitragem tiveram influência direta no resultado, nomeadamente a não marcação de um penalti na primeira parte. A direção denuncia ainda uma postura inadequada do árbitro, referindo intimidação constante, linguagem provocatória e falta de respeito para com os atletas e pretende avançar com uma participação junto da Associação de Futebol do Porto. A equipa beirizense soma 17 pontos e mantém o 12º lugar da tabela, tendo como próximo desafio a recepção ao Castelo da Maia. Na divisão de honra, o Balazar empatou a 0 frente ao Infesta. Os balazarenses somam agora 20 pontos e seguem no 8º lugar da classificação. O próximo jogo é fora de portas, no terreno do Gondim Maia. A equipa sénior de hóquei em patins do Clube Desportivo da Póvoa empatou a 2 bolas no reduto do Ribadave. No pavilhão das Tílias, os palveiros dominaram a primeira parte e foram para o intervalo a vencer por 2-0, com golos de Miguel Castro e Carlos Loureiro. Na baliza, Rodolfo Sobral voltou a ser determinante, com várias intervenções decisivas. No início da segunda parte, e em apenas 3 minutos, a equipa da casa conseguiu chegar à igualdade, resultado que se manteve até o apito final. O técnico Vítor Silva destacou a boa primeira parte realizada pela equipa, lamentando alguns lances no arranque do segundo tempo, que acabaram por permitir o empate.
Nós fizemos uma grande primeira parte, ao nível daquilo que tínhamos feito contra o Benfica e contra o Sporting, mas depois, ao início da segunda, 2 ou 3 lances que não pode acontecer. Aí estávamos a analisar agora um lance que eu sinceramente não consigo perceber como é que a bola rematada de frente fica presa em cima da baliza. Só pode ter batido no ferro interior e ficou lá dentro. Mas pronto, vale o que vale. Falhámos algumas bolas paradas, eles também, mas a última, nossa, a 2 minutos do fim, foi pena. De qualquer das formas, grande atitude. E isto só prova que se estivéssemos concentrados e tivéssemos um bocadinho mais de força em alguns jogos, esta situação de andar sempre a perder também não é fácil. Se calhar tínhamos mais pontos, mas pronto, vamos continuar a trabalhar, porque é isto que a gente pede, é entrega, luta, e é isso que tem acontecido. E hoje aconteceu um ponto, é pena não terem sido 3.
Com este empate, o Desportivo da Póvoa soma o primeiro ponto no campeonato, mas mantém-se no último lugar da classificação. Na próxima jornada, os palveiros recebem a Juventude Pacense.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.